Mandioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.
Olha o episódio de hoje, rapaz.
É.
Não sei nem como te saudar, Melina. Estou sem palavras pra te saudar hoje. Ah, vamos pelo básico então, né, Melina? Tudo bem contigo? E aí, como você está? O que que você conta?
Tudo ótimo, Thay. Sempre muito feliz, muito animada para começar mais um episódio, para ir na raiz dos assuntos que mais impactam o mundo, os assuntos da atualidade. Gostamos muito.
É, para quem tá chegando agora, apresentar aqui o nosso podcast, agora um podcast produto oficial Sputnik. Você tá nos acompanhando aí por alguma plataforma digital, estamos nas principais e também estamos no site da Sputnik News Brasil. Por lá você também pode conferir o nosso podcast e nos acompanhar também. Tá chegando hoje, quer saber tudo que a gente já falou? Aproveita pra maratonar o Mundioca. Tem um acervo aí bem longo, de mais de 100 episódios, pra você poder se manter bem atualizado, como disse a Melina, dos assuntos que tomam conta, tomam uma proporção internacional. E hoje nós vamos falar justamente do Brasil tomando essa proporção internacional, né? Uma brasileira que se destacou, foi premiada lá fora. Olha que honra receber essa convidada no episódio de hoje.
Com certeza, uma honra muito grande, até porque o projeto dela tem tudo a ver com o feminino, com a mulher, com as nossas questões, a questão econômica também, e que bom que ela foi premiada, né? Foi lá na China, mas o que ela fez de importante pode impactar o mundo inteiro.
É, estamos no mês de outubro aí, um mês rosa, né, de conscientização em relação ao câncer de mama. Vamos falar aqui de um câncer que também acomete muitas mulheres, o câncer de colo de útero, que foi o projeto de pesquisa dessa nossa convidada de hoje. Tem uma relação e não tem com outubro rosa, né? Não deixa de ser.
Mama, tem tudo a ver, porque é a saúde da mulher.
Saúde da mulher.
A intimidade da mulher.
Saúde também da mulher em pauta aqui no Mundioca. E como falamos aqui, nosso podcast que trata de assuntos de relevância internacional, além dessa questão da brasileira ter esse reconhecimento fora do Brasil, esse projeto dela fala de um tipo de câncer que é o quarto tumor mais comum em todo o mundo. Então, realmente é um estudo que tem uma importância gigantesca. Eu tô animadíssima com esse episódio de hoje. Falei pra Melina fora do ar, comecei aqui meio tensa porque tô ansiosa, tô me sentindo honrada da gente receber uma convidada desse gabarito no episódio de hoje, Melina.
Pois é, uma gaúcha. Puxa, jovem, e tá cheia de outras ideias que ela já falou aí pra gente, né? Não só esse projeto que foi premiado, mas outros vêm aí pela frente.
Eu tô bem ansiosa também pra saber desses próximos projetos. O que será que vem pela frente? Ai, meu Deus, é tanta ansiedade que eu não consigo nem me controlar, não sei nem mais o que falar. Quer saber, Melina? Segue o baile aí, vai.
É, a gente vai falar hoje de uma brasileira, uma mulher brasileira que ganhou um prêmio muito especial.
Que orgulho, cara.
Não, fiquei super orgulhosa. Ela inventou, a startup dela, né, um teste de empoderamento para detectar o câncer de colo de útero. Olha só que bacana.
E um teste que pode ser feito em casa, né, um autoteste, se é que podemos chamar assim, que pelo que eu tava lendo funciona parecido com um teste de gravidez. Mas olha que orgulho, uma brasileira premiada, uma premiação dos BRICS, concorrendo aí com outros países, com países como a China, que a gente sempre fala aqui sobre desenvolvimento tecnológico da China. Batemos a China nessa, hein?
Batemos a China, essa eles vão ter que engolir, mas engolir numa boa, porque é algo que pode ser bom, né? Será bom para mulheres no mundo todo, se conseguir principalmente baratear, porque geralmente a pessoa, tem muita gente que não tem dinheiro para ir ao médico, às vezes tem que, 2/3, né, da população aqui feminina brasileira usam o SUS, às vezes não é sempre o mesmo médico, a pessoa fica meio intimidada de fazer o exame, é uma coisa invasiva, o Papa Nicolau, você que é ouvinte, que é mulher, sabe, né? Então, a pessoa poder fazer nela mesma, é um alívio, né?
Ah, é um alívio, com certeza.
Pode parecer uma bobagem, mas pra quem é mulher, sabe que não é.
É verdade. Bom, então vamos direto convidar aqui a nossa entrevistada de hoje, episódio, vou chamar o episódio de especial, porque vamos contar apenas com a participação dela, vamos dar espaço, né? Foi premiada lá na China.
Ela merece participação de peso.
Merece aqui bater um bate-papo super longo com a gente nesse episódio, então que vem a nossa convidada especial de hoje. Caroline Brunetto de Farias, doutora em Biologia Celular e Molecular e CEO da startup Zio Bioscience. Seja bem-vinda aqui ao Mundioca, tudo bem, doutora?
Tudo bem, tudo ótimo. Melhor agora que eu posso compartilhar aqui com vocês esse momento que a gente está vivenciando.
Aproveitar esse episódio, podemos dizer assim, especial, com esse bate-papo hoje único, para explorar bastante aí do seu conhecimento e dessa experiência recente, né? Então, eu vou começar falando sobre isso, como surgiu a ideia da indicação para o BRICS Young Innovator Prize e como foi receber esse prêmio.
Bom, foi fantástico, assim, né? Porque a gente vem trabalhando há mais de 10 anos desenvolvendo essas soluções e a indicação teve muito a ver com essa jornada, né? Com essa década de trabalho aí, onde a gente descobriu uma forma, né, de detectar precocemente o câncer de colo de útero. E aí, claro, depois eu vou falar mais detalhado para vocês sobre isso, né? Mas foi a partir disso, né, de ciência criteriosa que a gente vem desenvolvendo. Há 2 anos atrás, em 2020, nós participamos de um edital que se chama Mulheres Inovadoras. É um edital da FINEP. E esse edital é voltado para empresas que têm na liderança mulheres, pelo menos 51% de mulheres. E esse programa todo da FINEP é um programa, né, vinculado ao Ministério de Ciência e Tecnologia. E por conta disso, nós apresentamos essas soluções, participamos de diversas mentorias, de muitas aulas, muitas formas de pensar em como trazer essas soluções para o mercado, em como deixá-las mais prontas, né? E foi assim, principalmente, que a gente conseguiu essa divulgação das nossas soluções. Ganhamos em 2020 Mulheres Inovadoras. E aí, claro que isso, né, agora, essa indicação para participar do BRICS tem relação com essa participação anterior no Mulheres Inovadoras, com certeza.
E o que representa para você ser a única brasileira a ser premiada nesse concurso?
É uma honra, né? É um orgulho muito grande, assim. A gente teve 20 pessoas indicadas do mundo todo para fazer a apresentação oral nesse prêmio, né? Então, essa indicação do BRICS, desse prêmio, é vinculada a 5 áreas prioritárias, dentre elas a biomedicina. Dentro de cada área, cada país indica 2 cientistas, 2 pesquisadores, né, ou inovadores, em cada uma dessas áreas. Isso passa depois por uma banca, né, que vai julgar aqueles projetos e vai escolher 20 melhores projetos para serem apresentados, então, numa banca final, uma apresentação oral, que foi o que aconteceu. E aí, claro, nesses 20 pesquisadores, eles eram das mais diversas áreas, não só da biomedicina, mas também de tecnologias sustentáveis, uma parte de desenvolvimento de inovações na agricultura. Então, eram pesquisadores de todos os países participantes do BRICS que fizeram essa apresentação. E nós éramos 4 brasileiros, fomos para essa final. E desses 4, né, eu tive a honra e o prazer de ser a única premiada. Então, é um orgulho muito grande mesmo. Ver a nossa bandeira brasileira estampada, né, dentro das premiações é um orgulho muito grande.
Falando um pouco sobre o projeto, queria que você contasse para a gente como que surgiu esse interesse em fazer pesquisas sobre o câncer de colo de útero.
Então, hoje a gente tem um problema, né, que é o câncer do colo de útero. Esse câncer, ele ainda é uma das doenças mais frequentes no mundo todo. No Brasil, é o 3º tumor mais frequente em mulheres e no mundo todo é o 4º tumor mais frequente. Isso acontece principalmente, não só, mas principalmente em populações mais desassistidas, que têm menos acesso a consultas médicas, que têm menos acesso a fazer o exame preventivo. E aí, por conta disso, né, por falta de acesso, as mulheres acabam tendo infecções persistentes por alguns subtipos de HPV. O HPV, ele é um vírus, né, o papiloma vírus humano. A mulher pode entrar em contato com esse vírus e o organismo dela conseguir eliminar ao longo do tempo, ou não, ou ele pode persistir. E o grande problema que leva ao desenvolvimento do câncer de colo de útero é essa persistência. Então, o que acontece? A mulher vai criando essa persistência desse vírus e aí vão acontecendo algumas lesões no colo do útero. Se a gente consegue identificar isso precocemente, num estágio inicial, facilmente é tratado. Então, a gente fala, menina, que esse é um dos poucos tumores que pode ser 100% curado, porque ele pode nem se desenvolver. Mas, ainda hoje, é o quarto tumor mais frequente no mundo todo. Então, essa questão toda, né, e pensando em mulheres, pensando em algumas doenças assim que têm menos relevância para algumas áreas, por exemplo, da indústria farmacêutica, ou são áreas um pouco menos prioritárias, populações desassistidas, foi isso que nos motivou a estudar algumas soluções que pudessem ajudar nesse diagnóstico precoce, nessa detecção precoce, para que as mulheres possam nem sequer ter câncer de colo de útero, né? Para que a gente possa, quem sabe, no futuro, erradicar o câncer de colo de útero.
E como é que foi o processo de criação do kit de empoderamento feminino apresentado pela Zio Biosciences na China?
Então, nós descobrimos, ao longo de muitas pesquisas científicas, algo que a gente chama de marcador. O que que é isso, né? Traduzindo para o leigo, assim, a gente pensa, o que que uma célula de câncer tem que uma célula normal que não tem câncer não tem? Quando a gente descobre alguma dessas diferenças, né, o que a gente chama de marcador. Então, é um indicativo de quando tem aquilo, é só a célula de câncer que tem. Que a gente descobriu, ao longo dessas pesquisas, um marcador que ele está super expresso. Então, numa célula de câncer de colo de útero, tem muito desse marcador, desse receptor que a gente chama. E na célula normal, não tem. Então, o que a gente pensou? Se tivesse uma forma de que a mulher, ao invés de precisar passar por uma consulta médica, né, especializada, para fazer a coleta do Papa Nicolau, para fazer a coleta desse exame preventivo. Se tivesse uma forma dessa mulher já fazer a sua própria coleta em casa, isso ajudaria muito nessa jornada, porque a mulher ganharia tempo, ela ganharia acesso, né? Seria uma alternativa para aquelas mulheres que não conseguem uma consulta, que não conseguem, né, chegar no SUS e marcar uma consulta. E aí foi pensando nisso e descobrindo esse marcador, que a gente pensou, bom, então vamos desenvolver um autocoletor, né, para que a mulher faça a sua própria coleta quando e onde quiser, e depois ela possa fazer o seu próprio teste, o seu autoteste. Então, esse teste, né, esse kit, ele é composto por esse autocoletor e por esse autoteste. Para trazer assim um pouquinho, né, dentro da realidade que a gente tem vivido, o que que é esse autoteste? É muito parecido com esses autotestes de COVID que a gente tem visto, né, nas farmácias, em postos. Então, a pessoa já faz a sua coleta, claro que no nosso caso, né, usando o autocoletor dessas amostras do colo do útero, e logo em seguida ela realiza esse teste rápido, muito parecido com um teste de COVID, muito parecido com um teste de gravidez, que vai ter uma indicação ali com uma marcação, dizendo se essa mulher tem ou não alguma lesão no colo do útero, se ela precisa passar por alguma consulta especializada, se ela precisa mais rapidamente entrar em contato com algum médico para já resolver ou identificar o que que é essa lesão. Então, esse kit de empoderamento que a Zio desenvolveu tem a ver com isso, né? Empoderar as mulheres sobre a sua saúde, sobre o seu tempo.
Agora, você falou aí que esse percurso durou uma década. Queria que você contasse pra gente quais foram as dificuldades que você encontrou no meio desse caminho.
Ah, foram muitas, na verdade, né? Quando a gente começa, assim, a Zio começou como uma startup, né, uma spin-off da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, nós participamos, em 2015, de um edital de incubação, né, incubamos no Centro de Biotecnologia da UFRGS. Para quem está nos ouvindo e não é muito desse, não tem tanta familiaridade com esse universo, né, de incubadoras, o que, que é uma incubadora? Uma incubadora nada mais é do que um ambiente que ajuda uma empresa nascente, que está começando, que geralmente é de uma área que não é de gestão, que não é de administração, né? No nosso caso, eram pesquisadoras, cientistas da área da saúde, que tinham essa vontade de empreender. Então, essa incubadora, ela nos ajudou muito, né? Ela pegou essa empresa bebezinho, né? Essa empresa nascente, e ajudou essa empresa a amadurecer, dando várias condições e caminhos, né, para que isso acontecesse. Então, eu acho que esse início, assim, ele tem muitos desafios, né? Tem muitas dificuldades. Imaginem vocês que nós éramos cientistas de base, então, né, mestres e doutoras numa área muito específica, e tínhamos essa vontade de trazer uma solução para o mercado. E aí, para isso, a gente precisava de recursos, a gente precisava de dedicação, de tempo, precisávamos aprender sobre outras áreas que não eram aquelas que nós tínhamos estudado ao longo dos últimos anos, na graduação e na pós-graduação, e precisávamos criar uma rede de contatos, de colaboradores, de parceiros. Então, tudo isso foi muito difícil, assim, né? A gente não pode dizer que é simples, ainda mais quando a gente fala de área da saúde. A gente precisa fazer pesquisas criteriosas, pesquisas científicas, né, estudos clínicos. Então, tudo isso requer um tempo de desenvolvimento, requer um investimento. Esses investimentos, né, costumam ser altos. Então, tudo isso a gente teve que buscar formas de fazer, né? Então, a gente teve mentores que nos ajudaram, professores, né, pessoas que se envolveram e gostaram das nossas soluções e que foram nos ajudando nesse processo. Mas os desafios são muitos, né? Hoje, para vocês terem uma ideia, assim, por exemplo, né, a gente pensa numa solução, tem uma ideia. Bom, dessa ideia eu preciso, pelo menos, provar que essa ideia é factível, que essa ideia faz sentido, que ela tem aplicação. Então, a gente tem que ir para o laboratório e fazer o que a gente chama de provas de conceitos. Eu saio do âmbito de ideias e vou experimentar, né, vou fazer experimentos para mostrar que aquela minha ideia tem sentido. Se essa minha ideia ela é bastante inovadora, eu posso fazer um pedido de patente, por exemplo. Então, todo esse processo, estou falando dessa parte das patentes, justamente porque isso é um desafio, né? A gente precisa, quanto pesquisadores, por exemplo, né, quanto cientistas, não só pensar no artigo científico, na publicação, mas também pensar que aquilo que a gente está descobrindo, né, pode ser muito inovador e pode ser uma patente. Então, tem todo um processo, né, de patentes. Isso também tem custos envolvidos e isso é um caminho longo, né? Tem algumas patentes que demoram em torno de 8 a 10 anos para serem concedidas. Então, tudo isso entra nos desafios, né? Tô aqui falando dos desafios. Mas eu acho que, assim, embora os desafios sejam muitos, né, principalmente em relação a essa questão de burocracia, de conhecimento em diversas áreas e de investimentos, que eu acho que seriam os três principais, assim, é possível fazer, tem muitas formas de se fazer e tem muitas empresas aí que vêm conseguindo, né, com muita resiliência, enfrentar esses desafios.
E como é que essa pesquisa vai impactar no campo da medicina no Brasil e também no mundo?
Hoje, nós somos, no Brasil, 50 milhões de mulheres, aproximadamente, em idade de rastreamento para câncer de colo de útero, né? Essas mulheres, elas deveriam, né, o preconizado pela Organização Mundial da Saúde é que todas as mulheres nessa faixa etária realizem os seus testes anualmente. Então, vocês imaginem, assim, a gente ter uma infraestrutura para fazer 50 milhões de coletas de Papanicolau, para fazer a análise desses exames, né, numa infraestrutura laboratorial. Então, tudo isso é muito difícil. E é por isso que hoje ainda no Brasil, embora muitas políticas públicas tenham sido desenvolvidas especificamente para câncer de colo de útero e muitos investimentos tenham sido feitos, ainda a gente consegue atingir cerca de 20% da nossa população. Então, o que, que a gente espera, assim? A gente espera que com esse kit de empoderamento, com esse autocoletor e com esse autoteste, a gente possa abranger o acesso das mulheres, para que, né, esses 80%, pelo menos, que é o preconizado pela Organização Mundial da Saúde, consiga realizar os seus testes todos os anos. E aí a gente espera realmente que essas mulheres todas, tendo esse acesso, a gente consiga reduzir substancialmente o número de casos novos diagnosticados todos os anos com câncer de colo de útero, né, e isso vai impactar na sobrevida das pacientes, na vida das pacientes, na vida dessas mulheres. No Brasil, nós somos 50 milhões. Na América Latina, excluindo o Brasil, somos 300 milhões de mulheres em idade de rastreamento. E quando a gente olha para esses países do BRICS, Rússia, Índia, China, Brasil e África do Sul, nós temos em torno de 1 bilhão de mulheres que devem realizar esses testes todos os anos. Quando a mulher ela inicia a vida sexual, ela pode estar em risco de adquirir esse HPV, né, que é o agente etiológico, o agente causador do câncer de colo de útero. Então, o que, que se preconiza, o que, que se diz? Que depois que a mulher inicia a vida sexual, ela precisa fazer essa avaliação, que é o que a gente chama desse rastreamento, todos os anos. Como que isso funciona hoje? Esse teste que existe no Brasil e em muitos lugares do mundo, e que ainda é, né, o teste mais utilizado, o nome chama Papa Nicolau. Para as mulheres que nos escutam, elas vão ter um pouco mais de familiaridade com isso. Os homens nem tanto. Mas o que é o Papa Nicolau? Ele é uma técnica que foi inventada em 1920, onde a mulher vai até uma consulta, né, ginecológica, pode ser uma coleta ou com um médico ou com um enfermeiro, e ela faz uma coleta do colo do útero. Então, ela coloca um espéculo, né, na vagina, o médico ou o enfermeiro fazem esse tipo um raspado, assim, do colo do útero no fundo, e passam isso, esse raspado, numa lâmina. Isso é enviado para um laboratório, onde um profissional especializado, um patologista, vai analisar morfologicamente. O que isso significa? Ele vai olhar para as células e vai dizer: essa célula está num tamanho adequado, essa célula tem alguma alteração, essa célula está maior do que ela deveria estar. E a partir disso, esse especialista consegue identificar se essa mulher tem ou não alguma alteração no colo do útero. Então, essa lesão, ela pode ser uma lesão pré-maligna, pode não ser câncer ainda, mas é algo que está se desenvolvendo. Então, precisa tratar para nem virar câncer. Ou pode já ser uma lesão mais avançada, que já seja alterações que indiquem um diagnóstico de câncer. Então, esse exame do Papa Nicolau, ele vem sendo feito desde 1920. E a gente fala sempre, né, que o mundo mudou muito de 1920 para cá. E o teste não, continua indo mesmo. E é por isso que a Zio, né, traz essa questão desse kit de empoderamento para poder trazer alternativas para que as mulheres tenham uma outra forma de avaliar, né, o seu, fazer esse rastreamento, ver se elas têm alguma alteração, fazendo um teste simples, rápido, acessível, né, de baixo custo e de fácil entendimento também.
Agora, quais são os planos para depois que esse projeto de vocês, esse coletor, for aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária?
Então, o que a gente realmente tem buscado, né, fazer é colocar esse kit nas redes públicas, né, de saúde, nas UBSs, ou através de agentes de saúde, entregando esses kits nas casas das mulheres, porque hoje nós temos 2/3 da nossa população são usuárias do SUS, né? São pacientes que não têm acesso a uma rede privada de saúde. Então, claro que, de alguma forma, a gente pretende também colocar esse kit, né, de uma forma barata, né, acessível, em farmácias, para vender para todas as mulheres que queiram adquirir o seu teste, que queiram realizar o seu teste sozinhas, né, e depois já levem esse resultado para um médico. Enfim, mas a nossa grande prioridade e vontade, né, o que a gente vem tentando desenvolver, é uma colaboração com o governo para que a gente realmente traga esse kit para dentro da casa de todas as brasileiras. Com certeza, não só das brasileiras, né? A gente precisa começar no Brasil. Essa é uma tecnologia que foi desenvolvida no Brasil por mulheres, para mulheres, mas a gente quer poder atingir mulheres do mundo todo, né? E quanto mais os países estão em desenvolvimento, né, ainda não chegaram, não são países desenvolvidos, ou quanto maior o número de mulheres nesses países, mais difícil é esse acesso. E é por isso que os números de câncer de colo de útero ainda são tão altos. Então a gente imagina que a partir dessa entrega, preferencialmente via SUS, a gente consiga atingir um número muito maior de mulheres e consiga realmente, em algumas décadas, talvez até erradicar o câncer do colo do útero.
Esse é um projeto que você desenvolveu para o Brasil ou isso aí pode também ir para os outros países do BRICS?
Não, isso pode sim ir para outros países do BRICS. Nós participamos, inclusive, de algumas missões governamentais para prospectar negócios, enfim, formas de incluir esse kit, né, de empoderamento, o autocoletor e o autoteste, inclusive na África do Sul, em Angola e em Moçambique. Fomos para lá conversar com os agentes de governo e a ideia agora, com essa premiação do BRIC, é que a gente se aproxime ainda mais, né, de gestores que realmente possam trazer essas soluções para esses países do BRICS, que são os países que mais precisam, né, que têm uma infraestrutura ainda mais delicada e que precisam dar mais acesso para suas mulheres. O que não nos impede, né, de, por exemplo, ofertar também esse kit para países desenvolvidos. Claro que aqui a nossa prioridade, né, é pensar em populações mais desassistidas, né, em doenças que são ainda negligenciadas. Mas mesmo em países desenvolvidos, por algumas questões de tabus, questões culturais, questões educacionais, né, ainda 20% das mulheres acabam não fazendo esse teste para descobrir se elas têm alguma lesão no colo do útero. Então, mesmo para países desenvolvidos, a gente também pode, né, impactar a vida de mulheres com essa solução.
Agora, existe algum apoio do poder público para que esse teste chegue mais rápido para a população aqui do Brasil?
A gente tem critérios científicos que a gente precisa cumprir e seguir, né? Então, ao longo desses últimos, né, 10 anos que eu comentei contigo, a gente vem desenvolvendo essas pesquisas, né, para realmente mostrar que esse marcador, né, ele funciona, que ele tem uma sensibilidade, ou seja, que ele é para câncer de colo de útero mesmo, para essas lesões. A gente precisa avaliar, por exemplo, alguns dos estudos que nós fizemos, como a mulher se sente quando ela faz essa coleta. Então, por exemplo, nós convidamos mulheres que iam para um hospital fazer a coleta convencional, que é a coleta com um médico especializado, né? E antes delas começarem a consulta, a gente convidava essas mulheres para utilizar o autocoletor. E essas mulheres depois falavam sobre as suas preferências, por exemplo, né? Sobre o quanto elas se sentiram mais constrangidas ou menos, quanto de dor ou não elas tiveram, né? Uma questão de tolerância, tanto com o autoteste quanto com a coleta profissional. E o que a gente viu é que essas mulheres, elas têm uma preferência por fazer o teste sozinha. E independente do grau de escolaridade dessas mulheres ou de características sociodemográficas dessas mulheres que foram avaliadas no sul, no sudeste e no norte do país, essas mulheres conseguiram fazer a coleta corretamente. Então, a gente tem mais de 99% das mulheres coletando com o autocoletor de forma certa. Então, a gente vem trazendo essa conversa, né, mostrando esses resultados todos para a vigilância sanitária. Estamos num processo agora aguardando a aprovação desse kit do autocoletor e do autoteste na Anvisa. E o que a gente pretende é que, tão logo que essa aprovação seja, né, deliberada, que a gente realmente possa ofertar isso para o governo, né, seja através de uma transferência de tecnologia, de alguma parceria público-privada, enfim, mas que a gente possa ofertar esse kit para o SUS e também para outros países, né, principalmente esses países do BRICS.
Carolina, eu queria te perguntar, se fosse comercializar, quanto custaria um kit desse?
Então, a gente tem buscado trabalhar para fazer um kit de verdade acessível e barato. Só para vocês terem uma ideia, hoje, o SUS paga por teste, né, de Papanicolaau, esse exame nutritivo, em torno de R$20 por teste. O que a gente imagina é que esse kit entre no mercado por não mais do que entre R$40 e R$50, por exemplo, quando a gente pensa numa venda de farmácia, né? Se a gente pensar numa venda para SUS, a ideia é que seja um valor menor ainda, né, mais próximo desse valor que o SUS já paga. Então, realmente, esse teste ele precisa ser acessível para que todas nós mulheres possamos, né, ter acesso a essa solução.
Bom, agora eu vou te pedir para contar um pouco para a gente, para os nossos ouvintes, sobre a história da Zio.
Bom, a Zio começou em 2011, quando três colegas pesquisadoras, duas alunas de doutorado e uma já doutora, conversavam muito sobre testes que não existiam ainda, medicamentos que não existiam ainda, e como era possível, né, numa década e num século tão tecnológico, a gente ainda ter tantas necessidades. E essas conversas, que eram assim de laboratório, conversas entre colegas, chegou muitas vezes até o nosso orientador, foi meu orientador de mestrado e de doutorado, o professor Rafael Hesler. E o professor Rafael dizia: olha, gurias, por que vocês não pensam nessas ideias de vocês e participam de algum edital ou de algum processo, né, que possa fazer com que isso vire de fato uma empresa, enfim, um produto? E naquele ano teve o Prêmio Santander de Empreendedorismo. Tiveram cerca de 15 mil inscritos naquele ano. E uma das nossas ideias, que não está muito vinculada com rastreamento de câncer de colo de útero, mas é uma ideia para oncologia, também pensando em câncer, né? Uma forma de buscar um mapa, um guia para identificar qual o melhor medicamento para cada pessoa. E aí o professor Rafael disse: olha, por que vocês não escrevem isso? No Santander, nós participamos e ficamos entre as quatro finalistas da região Sul e Sudeste. Naquele ano eram juntos a região Sul e Sudeste. E bom, nós não ganhamos o prêmio, nós não ganhamos o valor, né, do prêmio, mas ganhamos uma motivação que foi talvez mais importante do que ter recebido o prêmio, né? E a gente pensou: olha, as nossas ideias, talvez elas não sejam só ideias acadêmicas. Talvez elas realmente tenham aplicação, talvez elas realmente possam beneficiar pacientes e pessoas fora de um laboratório, fora de um artigo científico. E foi assim que surgiu a Zio, em 2011. Né? Nós incubamos na incubadora empresarial do Centro de Biotecnologia. Alguns anos depois, nós abrimos uma filial em São Paulo, o CIETEC, que é a incubadora empresarial da USP. Ficamos também vinculadas, então, à USP, né, por 3 anos, cerca de 3 anos. E foi assim que a nossa história começou, com um outro produto que também a gente segue desenvolvendo. Nós estamos finalizando o que a gente chama de estudos clínicos, que são estudos que realmente comprovem a eficácia, né? Comprovem que esse teste pode realmente ajudar a indicar o melhor medicamento e o melhor tratamento para cada paciente. E a gente vem fazendo isso em paralelo. Daquelas três colegas de laboratório que começaram a empresa, eu fui a única que continuei. Então, eu sou, né, hoje sócia fundadora e CEO da Zio. As outras duas colegas acabaram seguindo outros rumos. Mas hoje nós temos um time, né, de especialistas que trabalham todos os dias vestindo essa camiseta de trazer realmente soluções que possam impactar e transformar a vida.
E você tem previsão de lançamento de outro projeto da Zio Bioscience? Será que você pode dar um spoilerzinho para a gente de outras pesquisas que vocês estão fazendo?
Claro. Bom, vou começar falando desse produto, né, que foi o que nos ajudou a iniciar a empresa. Esse produto chama Chemobiogram. O nome é um pouco complicado, mas existe um teste hoje no mercado que é o antibiograma. O antibiograma, ele é usado muito para identificar qual o melhor antibiótico para tratar alguma infecção. Então, por exemplo, tem um paciente no hospital com alguma infecção, leva uma parte daquele material para um laboratório, deixa aquilo ali crescendo e aí consegue identificar quais as bactérias que tinham ali e quais os antibióticos que são melhores para acabar com aquela bactéria. E aí o Chemobiogram, né, ele surge muito e ele tem esse nome justamente por isso, porque ele não deixa de ser, né, um antibiograma, só que do câncer. Então, esse teste, ele consiste, né, em vários medicamentos que são utilizados para cada tipo de câncer. Então, por exemplo, para câncer de mama, hoje nós temos em torno de 25 opções de tratamento. Como que a gente sabe que o tratamento para mim ou para ti vai ser o mesmo e vai funcionar da mesma forma? Claro que existem muitos trabalhos científicos sendo desenvolvidos, existem já opções, né? Bom, se a paciente tem tal idade, tem tal característica de tumor, ou o tumor tem tais identificações, né? A gente vai tratar dessa forma. Mas ainda a gente vê que isso não é o suficiente, porque o câncer continua sendo uma das doenças que mais mata no mundo todo. São mais de 9 milhões de óbitos todos os anos. Então, se a gente conseguir identificar, dentre todas as possibilidades de medicamentos que se tem, qual seria a melhor para aquele paciente, ou quais os medicamentos que não deveriam ser usados para aquele paciente, a gente também consegue ajudar a ter uma resposta mais rápida, ao paciente não perder tempo fazendo um tratamento desnecessário. A gente consegue ajudar, inclusive, ao paciente não ter, né, uma toxicidade, que a gente chama, que são aqueles efeitos colaterais, desnecessariamente, né, para um medicamento que não vai funcionar. Esse teste, a gente está numa fase final, né, de conclusão. Eu acredito que até o final do ano, esse produto, pelo menos para alguns tipos de tumores, ele esteja finalizado. E a gente vai poder ofertar isso, né, oferecer isso no mercado. É um mercado que a gente chama de oncologia de precisão ou de medicina personalizada, que vai permitir, né, ajudar o médico a escolher o melhor tratamento para cada paciente. Então, esse é um spoiler, assim, que eu trago para vocês, que eu acredito que até o final do ano a gente consiga realmente lançar isso. Mas temos outros projetos também com novas moléculas que seguem em andamento, né, para descobrir novos medicamentos, outros kits de diagnóstico, outros kits de empoderamento, porque não para o homem. Eu sempre falo para os meninos, assim, que eles entendem menos dessa questão da saúde feminina, eles entendem um pouco menos dessa, vamos chamar dessa dor, né, dessa jornada que toda mulher precisa todo ano, buscar o seu exame preventivo, fazer essa coleta. Muitas vezes essa coleta, ela é um tanto constrangedora, né, se não para todas as mulheres, mas para algumas delas. Algumas mulheres, elas já passaram por situações, menina, ao longo da vida, né? Por exemplo, sofreram algum abuso. Imagina para uma mulher que já sofreu esse abuso ter que fazer uma coleta, que é um tanto invasiva nesse exame do Papa Nicolau, né, nesse exame preventivo. Então, essa questão toda do empoderamento, da gente permitir e auxiliar que a mulher faça o seu próprio teste, isso auxilia também nesse sentido. E aí, claro, né, voltando, os homens algumas vezes não entendem tão bem essas questões. E aí eu sempre comento com eles, né, que acima dos 50 anos, o indicado é que todo homem faça o seu exame de próstata.
É, e por falar em invasivo, né, você trouxe essa outra questão também masculina, né?
Exato. Porque a gente precisa aproximar os universos, né?
Quem sabe você não produz um teste também menos invasivo, se é que é possível, né? Para isso que é o grande temor dos homens acima de... Sim. Eu achei que fosse de 40, né? Você está dizendo que agora é de 50.
É, se não me engano, se não me falha a memória, a partir dos 50, eles precisam fazer também, né? Esse exame de toque. Então, isso que eu digo para eles. Imagina se tiver uma forma de que a gente possa distribuir na rede pública ainda mais, se for, né? Mas mesmo que seja numa farmácia, um teste que você, sei lá... pela saliva ou por uma gotinha de sangue.
Ó, aí não vai ser nem o BRICS que vai te premiar, vai ser toda a comunidade masculina.
Né? Então, a gente vem buscando essas formas de facilitar e de dar acesso, de acabar com esses tabus, porque eu imagino quantos homens que deixam de fazer o exame ainda hoje, né, por questões de informação ou por tabu, ou porque se sentem, né, constrangidos. E as mulheres, enfim, né, a gente precisa, desde cedo, né, pelo menos entre os 24 e os 65 anos, quase que todos os anos, fazer essa coleta. Então, claro que quem tem acesso a uma rede privada, já tem o seu médico, a gente não está dizendo aqui para as mulheres, de forma alguma, para elas não irem no médico. Pelo contrário, quem tem acesso, que continue indo no seu ginecologista. A ideia é dar acesso para quem não tem. E levar as mulheres que estão sob risco de desenvolver câncer e que não conseguiriam chegar até esse profissional, né, dentro da burocracia do sistema, dentro do sistema normal, é dar essa alternativa para que mais mulheres cheguem numa consulta especializada. Então, a ideia é que a gente possa otimizar os recursos de saúde.
Agora, doutora Caroline, queria que você expressasse a sua opinião aqui sobre a questão do investimento na área de ciência e tecnologia. Aqui no Brasil, você acha que esse investimento está crescendo? Também queria que você pontuasse a importância disso aqui para o nosso país.
É, eu acho que o Brasil ainda precisa investir mais em ciência e tecnologia. Eu acho que existem muitas áreas que são prioritárias para o país, mas ciência e tecnologia é algo que realmente muda, inclusive, a economia de um país. Se a gente só compra tecnologia de fora e a gente não desenvolve as nossas próprias tecnologias, a gente nunca vai deixar de ser dependente de outros. Então, inclusive, né, eu falo isso sempre para os alunos, assim, tem alguns gráficos que demonstram índice global, por exemplo, né, de inovação. E aí a gente olha assim, o Brasil tem excelentes universidades, tão boas quanto, né, ou assim, muito próximas de países desenvolvidos como os Estados Unidos. Quando a gente olha publicações científicas, né, o brasileiro, ele é muito resiliente, ele é muito esforçado, os pesquisadores são muito bons, nós temos excelentes pesquisadores no nosso país, né, ainda menos, talvez, do que a gente deveria. Ontem eu escutei um número, eu não sei se está exatamente certo, tá, mas parece que nós temos no Brasil cerca de 400 doutores por 100 mil habitantes, parece que em Portugal são 4 mil por 100 mil habitantes. Então, ainda é uma diferença muito importante, muito significativa, né? Isso já demonstra que a gente precisa investir mais na criação de mestres e doutores para que a gente possa, né, lá na frente, desenvolver mais produtos inovadores, né, e alavancar a ciência e tecnologia como um todo. Mas tem uma coisa importante quando a gente vê esses gráficos, assim, esses índices, que é assim... Bom, a gente tem boas universidades e a gente tem bons artigos científicos sendo publicados, sendo gerados dentro do nosso país. O que que a gente ainda não tem tanto? Né? O que que muda de um país desenvolvido para um país em desenvolvimento? Uma das coisas que faz muita diferença e impacta isso é o número de patentes que são exportadas. Né? Então, são patentes que realmente viram um produto e que realmente vão ir para outros países. Então, a gente vê a importância de se investir em ciência e tecnologia para o desenvolvimento de inovação, inclusive pensando, né, em melhorar a economia de um país como um todo.
E existe uma aliança entre os países dos BRICS nessa área de ciência e tecnologia?
Sim. Existem várias formas de investimentos, né, que têm sido feitas dentro do Ministério. Então, né, o governo como um todo, dentro de cada um dos ministérios, tem o Ministério de Ciência e Tecnologia, tem o MEC, tem o Ministério de Meio Ambiente, então são separados os ministérios, mas existem algumas chamadas públicas que são o quê? São projetos colaborativos entre países, entre pesquisadores do BRICS. Então, claro, né, existem temas específicos, existem vários comitês, tem um comitê gestor, tem reuniões, né, ministeriais que acontecem entre esses países, né, para decidir essas áreas temáticas. Existem grupos de trabalho do próprio ministério, né, junto com cada um dos países, então buscando essa colaboração entre os países. Eu não sei exatamente o nome de cada um dos programas, a gente pode depois indicar para o pessoal procurar, talvez no site do Ministério de Ciência e Tecnologia, mas eu sei que nessas chamadas públicas, geralmente elas são vinculadas ao CNPq, e aí são projetos cooperativos, né, para juntar pelo menos 3 dos países. Então, não pode ser assim, eu, Caroline, com um pesquisador russo apenas, né? Não, precisam ser 3 países do BRICS vinculados, cooperando em prol de uma mesma temática, né, desenvolvendo essas tecnologias e essas soluções que possam ser depois aplicadas, né, como um todo.
Como funciona essa questão de pesquisas feitas em conjunto entre pesquisadores de países diferentes ou entre instituições de outros países?
Isso, existem alguns editais, né? Então, por exemplo, no Brasil, esses editais, eles são chamadas públicas que acontecem através, principalmente, do CNPq. E aí são editais que vão fazer essa vinculação. Claro que quando se tem uma nova patente, por exemplo, né? Tem toda uma legislação voltada para isso, né? Para a inovação, para a propriedade intelectual, que ela precisa ser cumprida, né? E aí, claro, as cooperações elas vão depender dentro dessas parcerias que vão acontecendo. Mas existem muitas possibilidades nesses projetos com grupos colaborativos, com pesquisadores, inclusive, né, ter participado desse fórum de pesquisadores do BRICS, isso abre uma rede de possibilidades, porque a gente passa a conhecer ali pesquisadores, né, do mundo todo que têm áreas afins. Então, quando abrir uma próxima chamada, por exemplo, né, toda a delegação brasileira tem essa possibilidade de já ter feito esse networking, esse contato, essas novas parcerias para se desenvolver projetos cooperativos e colaborativos com esses pesquisadores dos outros países do BRICS.
E que tipo de especialidades poderiam ter tecnologias desenvolvidas pelo Brasil a partir dessa troca de conhecimentos?
Esse prêmio do BRICS, ele trouxe 5 principais áreas. Ele trouxe essa questão da biomedicina, da área da saúde, trouxe uma questão de agricultura, inteligência artificial, uma questão de tecnologias sustentáveis, pensando em baixa de carbono e tudo mais. E, então, assim, essas são áreas prioritárias que foram escolhidas esse ano para serem apresentadas dentro desse fórum. Então, as principais áreas foram essas, né? E no prêmio, de fato, assim, do jovem inovador, essas áreas foram cooperadas. Então, os pesquisadores que estavam ali participando eram de alguma dessas temáticas e trouxeram as suas soluções, né, para dentro dessa banca julgadora para participar desse prêmio. Então, eu não tenho certeza, na verdade, se essas áreas elas mudam a cada ano. São, possivelmente, eu acredito que sim, que devam ter algumas áreas que se repitam todos os anos, como biomedicina, por exemplo, mas que esses grupos de trabalho e essas reuniões ministeriais que acontecem dentro do próprio BRICS, dos comitês, eles definam cada ano essas áreas prioritárias para que se apresentem soluções nessas áreas.
Agora, é importante a parceria com os BRICS, vinculando o Brasil a outros países, se a gente pode chamar assim, né, mais desenvolvidos tecnologicamente?
Sim, com certeza. Alguns países, né, no mundo todo, a gente vê, vou citar como exemplo a China, mas poderia falar, por exemplo, da Índia também, enfim, né, de outros países do BRICS, que vem realmente investindo em ciência e tecnologia, que vem valorizando os seus pesquisadores, motivando os seus pesquisadores a ir para fora do país para aprender em outros lugares, mas a retornar para o seu país e desenvolver tecnologia de ponta dentro dos seus países. Então, eu acho que para a gente, né, para nós brasileiros, assim, é muito importante ter esse contato e ver que outros países, assim como nós, em desenvolvimento, têm investido em ciência e tecnologia, têm motivado seus pesquisadores a melhorar os seus conhecimentos, mesmo que muitas vezes fora do país, mas a retornar para o seu país, ensinar outros pesquisadores dali. Porque isso é uma rede, né? A gente precisa cada vez mais trocar conhecimento, né? E compartilhar. Então, eu acho que isso é muito importante, assim. Se tem algo que fica desse fórum, né, dessa participação como delegação brasileira, é isso, a gente pensar nessa troca, nesse compartilhamento e pensar também o que mais a gente pode fazer, né? Eu acho que é muito importante a gente fazer ciência de ponta, criar esse conhecimento, mas a gente precisa pensar ainda um pouco mais além, que é não só fazer a ciência, mas trazer a ciência para dentro da casa das pessoas, trazer as soluções para dentro da casa das pessoas, seja na agricultura, seja na saúde, enfim, na área que for, né? Mas eu acho que é importante a gente pensar na aplicação dessas soluções para beneficiar e impactar a população como um todo.
Agora, para encerrar, pelo menos aqui da minha parte, eu queria te perguntar se há outras startups nos BRICS fazendo parcerias com a ZIL ou com o Brasil de maneira geral.
Esse prêmio Jovem Inovador, ele era muito voltado para o cientista, né? Então, por exemplo, os 4 brasileiros que participaram, eu acho que a única desses, né, que foi para a final, que estava vinculada a uma startup, era eu. Tinha mais uma colega também na primeira fase, que também tem uma startup de biomedicina, voltada para a saúde da mulher, inclusive, né, uma empresa de São Paulo, a Imunotera. Mas nem todos os participantes, eles estão vinculados a alguma startup. Então, a gente, eu acho que isso, inclusive, é uma coisa que a gente precisa, dentro da academia, né, dentro os pesquisadores, pensarem cada vez mais que os seus projetos de pesquisa, eles têm potencial de se transformar em novos serviços, em novos produtos, em novos processos. Então, acho que isso também é uma questão que, à medida de novas gerações, a gente vai implementando, pensando e transformando para que mais startups, principalmente nessa área de ciência e de tecnologia, sejam criadas por pesquisadores, por professores, que a gente possa, de fato, compartilhar esses conhecimentos da academia no mundo todo, né? Nós não temos ainda nenhuma parceria com alguma empresa, com outras startups do BRICS, mas estamos conversando com alguns pesquisadores de fora, pensando em projetos colaborativos que a gente possa desenvolver. Então, logo tem alguma nova chamada pública né, do BRICS, a gente pretende participar também.
Tá certo, nós conversamos com a Caroline Brunetto de Farias, doutora em Biologia Celular e Molecular e CEO da startup Zio Biosciences. Doutora Caroline, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, por ter participado desse episódio aqui do Mundioca. Até a próxima.
Muito obrigada, eu que agradeço. Foi um prazer estar aqui com vocês.
Obrigada, doutora Carol. Um beijo, tchau.
Obrigada.
Ah, fiquei feliz em conversar com a doutora Caroline. Fiquei muito feliz quando vi essa notícia, vendo o Brasil aí sendo premiado nessa área de ciência, tecnologia, nessa área de biomedicina. Um país tão importante como a China, uma premiação envolvendo aí os países dos BRICS. E fiquei muito feliz dela ter aceitado conversar com a gente.
Muito bacana, eu fiquei mais feliz ainda por ouvir que ela é uma pessoa que tem tanta paixão, né, pelo estudo, pela pesquisa, pela ciência, e que vem mais coisa boa por aí, quem sabe, né, ela não volta aqui.
O autoteste masculino, quem sabe?
É, essa aí eu acho que vai ser muito esperada, vai bombar.
Essa aí eu tenho certeza que o homem, nosso ouvinte mundial, homem que ao ouvir essa resposta deve ter se empolgado.
Com certeza, até o nosso
operador já abriu um sorriso aqui.
Ele não tá ainda na idade de fazer o exame, a gente sabe, mas daqui a pouco ele chega lá, né? Quem sabe já não tem descoberto esse teste e ele escapa dessa, né?
É, quem sabe. Bom, vamos aguardar, vamos acompanhar as pesquisas da Zio e quem sabe conversar numa próxima oportunidade com a doutora Caroline, parabenizando mais uma vez a Zio por essa premiação. Agora, partiu?
Partiu o Mundo Bizarro.
Mundo Bizarro.
Olha, Melina, lembrei aqui de quando eu tive Covid. O sintoma que eu percebi que algo estava errado foi quando eu perdi o olfato. Eu sou uma pessoa muito ligada em coisa de cheiro e tudo mais. Por que eu comecei falando isso? Porque o Mundo Bizarro de hoje fala sobre cheiro. Cheiros não tão agradáveis assim. Você pode estar na tua cabeça aí lembrando de alguns cheiros que não te agradam. Bom, uma pesquisa da Universidade de Estocolmo e do Colégio Sueco de Estudos Avançados revela que alguns cheiros podem acabar provocando ânsia de vômito a algumas pessoas. Segundo esse estudo, sentimento de nojo pode estar ligado a uma discriminação social ligado ao sentimento primitivo de evitar a transmissão de doenças de desconhecidos ou ambientes inexplorados. Nesse estudo, a equipe responsável, né, realizou pesquisas prévias em que pessoas que se identificavam como conservadoras sentiam uma aversão maior a imagens consideradas revoltantes. Daí, eles questionaram se a resposta de indivíduos em cenários específicos, como cheiro, tinha uma associação semelhante. Os participantes desse estudo responderam questionários de diversos assuntos, incluindo o nível de liberalismo social, fiscal e moral e o grau de nojo em certas situações, como sentar ao lado de alguém que tem manchas vermelhas no braço ou se você está ao lado de um amigo e percebe que os pés desse amigo têm cheiro forte. As pessoas também indicaram o quanto concordavam com 15 afirmações ligadas ao autoritarismo de direita, tal qual, abre aspas, nosso país precisa de um líder poderoso para destruir as correntes radicais e imorais que prevalecem na sociedade hoje, fecha aspas. Contudo, apesar da ligação encontrada, o responsável por esse estudo alerta que os sentimentos de repulsa não são imutáveis. Ou seja, esse estudo constatou que as pessoas que têm uma tendência à direita costumam sentir mais essa questão de ânsia de vômito quando sentem determinados cheiros desagradáveis.
Olha, eu vou dizer que eu radicalmente discordo disso aí. Porque eu já conheci pessoas com orientação mais à direita e que não se importavam com os cheiros, cheiro de urina, cheiro de suor, enquanto que outras pessoas com a orientação mais à esquerda que já se incomodavam mais. E como quem fala, fala de si, eu posso dizer. Eu acho que talvez seja uma coisa mais feminina, essa coisa de ter um olfato mais apurado. Você falou que você tem, por isso descobriu quando você estava com o Covid, foi o primeiro sintoma que fez você sentir estranho, né? Eu sou uma dessas pessoas também. Eu sinto o cheiro, se tiver alguém do outro lado da rua com um cheiro esquisito, uma coisa assim estranha, ou mesmo um cheiro que me remeta a alguma lembrança, eu sinto.
Agora, será que lá na Suécia está faltando pesquisa para fazer? é porque eu não acho vi que muito significado nessa pesquisa.
E outra, lá na Suécia o pessoal tá bem à direita.
Bem, eu ia falar isso, tá bem à direita. Então, talvez por isso eles detectaram que maioria direita, porque o país deve ter a maioria, né?
É, direita. E eles devem estar com cheiro ruim lá, né? Porque cheiro de urina, cheiro de suor, deve, não, o cheiro lá não deve estar muito bom, não. Melhor a gente mandar uns perfumes franceses lá pra Suécia.
É, fica a dica aí, então, pro Mundo Bizarro de hoje. É, encerramos. Hoje eu só tô falando com sorriso no rosto. Eu tô me sentindo hoje com esse bate-papo.
É, foi gostoso, foi gostoso. Foi muito instrutivo. E eu sempre convido os nossos entrevistados pra virem outra vez, porque eles são sempre gente muito boa, né? Gente muito qualificada e muito simpáticos. Então, eu sempre digo, é gente escolhida a dedo.
Bom, se você quiser continuar bem informado fora aqui do nosso podcast, é só acompanhar a gente lá no Twitter, @mundioca.com. Tem sempre conteúdo disponível por lá. Enquanto você não tá ouvindo, já acompanhei o episódio, já estou em dia com os episódios. Então, fique em dia também com o nosso Twitter e fique à vontade também para interagir conosco por lá, trazer sugestões, comentar algum episódio. Fique à vontade, a casa é sua. Fui pra casa, então.
Então, vamos nessa. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Mundioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.